Deus na Vida, com Israel Mazagorat.
Olá, eu sou o Israel. Sente-se, pegue o seu café e vamos conversar sobre Deus e sobre a vida, sobre a fé e sobre as nossas dúvidas. Estamos juntos em mais um Deus na Vida. Eu sou Israel Mazagorat e sigo com você olhando para as páginas do Novo Testamento com o objetivo de descobrirmos juntos um pouco mais sobre a mensagem do Reino de Deus. E hoje eu quero lembrar com vocês que a Bíblia traz o Reino de Deus como uma esperança desde as páginas do Antigo Testamento. Na verdade, esperança é uma palavra-chave dentro da Escritura. Em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 12, nós lemos assim: "Nesta vida breve e sem sentido, quem sabe como é melhor passar os dias? A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido?" A vida humana traz diversas incógnitas. O livro de Eclesiastes trabalha com algumas dessas incógnitas, levantando questionamentos sobre a existência e sobre a esperança. Dificilmente seres humanos são capazes de viver a sua vida e encontrar razão para os seus dias se não forem movidos por um certo grau de esperança, mesmo que essa esperança esteja firmada em alguma coisa terrena e passageira, seres humanos precisam dela para viver. As Escrituras mostram, desde o Antigo Testamento, desde as origens do povo da Bíblia, que a esperança é algo que estava sendo construído a partir de um relacionamento com Deus. Em Isaías, capítulo 2, versículo 4, nós temos um perfeito retrato de que tipo de esperança o povo do Antigo Testamento nutria no seu Deus. "O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra." No horizonte da esperança bíblica, existe uma expectativa de um tempo em que o Senhor faria uma intervenção. Essa intervenção consistiria em Deus vir a este mundo e ocupar uma posição de mediador entre os povos e aquele que haveria de resolver os conflitos entre as nações. Era uma esperança que surgia no meio de uma nação que estava sempre com a guerra à sua espreita. Era uma nação e era um povo e era um tempo da história, onde a ameaça dos grandes reinos, dos grandes impérios, era real, uma ameaça à vida, à justiça, à paz e, portanto, à felicidade. Mas a esperança que esse povo nutria em Deus, que haveria de intervir, consistia principalmente em um rei que haveria de governar com justiça e com paz. Por meio do exercício da justiça, os povos transformariam as suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Duas imagens muito bonitas que Isaías traz para nós. Aquilo que eram instrumentos de morte, como, por exemplo, as espadas e as lanças, seriam convertidos em instrumentos de manutenção e preservação da vida, como os arados e as podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Ou seja, haveria a paz e já não haveria mais a necessidade de treinar soldados para a guerra ser uma preocupação e um projeto nacional. A expectativa que o povo de Isaías trazia, portanto, é uma expectativa de uma realidade em que a paz haveria de reinar. E a paz converteria corações uns aos outros. A expectativa de chegada de um reino pleno era justamente aquela realidade que parece utópica em qualquer que seja o período histórico. Por quê? Porque nós, como seres humanos, e nas nossas experiências como seres humanos, habitantes de um povo e de uma nação, temos todos os motivos para descrer nas capacidades humanas de promover uma paz como essa. Principalmente uma paz que está para muito além da capacidade humana de conseguir perpetuar. É o que lemos, por exemplo, em Isaías capítulo 11, verso 6. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão, e uma criança os guiará. Esse tipo de esperança descrita em Isaías envolve uma imaginação profética que está muito além da nossa capacidade de compreender. Até leríamos esse texto como se fosse parte de um universo de fantasia, em que lobo viveria com cordeiro, leopardo se deita junto ao cabrito e um bezerro está seguro perto de um leão, e todos são guiados por uma criança. Mas é exatamente esta a natureza do reino de Deus e a esperança que ele trazia, a restauração da ordem de todas as coisas. Não apenas a pacificação das nações, não apenas a reorganização de políticas nacionais e exteriores, mas uma reestruturação em toda a ordem da criação, de modo que até aqueles animais que pela sua própria natureza são predadores uns dos outros, haveria uma transformação de relação em que a paz substituiria qualquer tipo de hostilidade. Essa é a natureza do reino e a sua esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.
Deus na Vida, com Israel Mazzacorat. Para ouvir novamente, acesse transmundial.org.br.